E ontem, em grande expediente, o vereador José Roque de Moraes pede providência ao Executivo sobre a quadra de esportes do conjunto Maria Berto Meneghel, onde se faz de tudo, menos a prática de esporte, segundo palavras do senhor.
Eu queria falar a respeito do crédito adicional de 2 milhões, né, suplementar, que é para fazer a folha de pagamento de novembro e o restante do 13º. Houve aí uma discussão, vamos trazer melhor esclarecimento para a próxima reunião para os vereadores que questionou, para resolver esse impasse.
Já que você tocou nesse assunto, diga-se de passagem, não ficou realmente bem claro. Lógico, ninguém está duvidando de ninguém, como foi colocado aqui. Mas é um crédito adicional de 2 milhões de reais, segundo dito, pagamento da folha de pagamento de novembro, dezembro e parte do 13º. Só que no corpo do projeto não dizia isso, e sim, é lógico, as secretarias. Então é aí, como a própria presidente explicou, que ela não é perita no assunto, mas de qualquer maneira vai haver maiores explicações.
É, isso vai ser tudo declarado, vai ser tudo escrito, né? Eu sou costumeiro, né? Faz 20 anos que eu estou dentro dessa casa de lei aqui, já sou acostumado a esse tipo de adicional suplementar.
Não nesse valor e para essa finalidade. E também outro detalhe, chegou ontem às 15 horas, quer dizer, 2 horas antes da sessão.
Sim, mas a gente, todo ano a gente vota esse adicional suplementar. Se resolve com toda clareza isso aí, não vai ter problema nas outras duas votações. E com respeito à quadra na Berta Meneghel, eu fui cobrado lá pela população da vila, em Jardim Ara, da Berta Meneghel, que a prática do esporte lá é o que menos faz na quadra. Então, estou pedindo aí, mandando um ofício para o prefeito, que faz um estudo, né, que para colocar um posto de saúde, ele que tem espaço, o alambrado da quadra não existe mais. Então o pessoal entra do jeito que quer dentro. Então os vândalos, né, aqueles um mal intencionado que vão lá, fica até a noite lá, e a polícia não passa por lá, Sérgio. Estão reclamando que a polícia não passa por lá para espantar esse tipo de pessoa que vai lá só para fazer coisa do mal, coisa do bem não vai, menos jogar bola, né? Então a gente está pedindo uma providência que o prefeito, se montar um parquinho para criança brincar, posto de saúde ali pequeno para atender aquela população, vai ter que colocar uma pessoa para cuidar, aí resolve o problema da quadra. Mas se deixar a Deus lará, aí o pessoal vai passar apertado, não estou nem saindo de noite de casa. Hoje, se você fizer um plebiscito lá para tirar aquela quadra, com certeza vai dar 1000 votos a 0 para tirar a quadra. Mas a gente não quer isso, que o pessoal, os garotos, os meninos que estão crescendo agora, precisam de uma quadra para brincar de esporte. Então a gente está pedindo uma providência para o prefeito que faça um estudo. Coloca lá um posto de saúde, um parquinho de criança e coloca uma pessoa para tomar conta, que aí resolve o problema. Não conta de dia. De dia não precisa, vai ter um funcionário, né? E à noite para cuidar. Aproveitando, Sérgio, pedi aí para o capitão da Polícia Militar que estenda mais a vigilância nessa área lá, até quando se resolve esse problema.
Outra coisa que você falou ontem também, a respeito das lombadas, que você esteve em Cano do Mota, as lombadas de Bandeirantes são até pequenas comparadas com as de Cano do Mota. Não que você está de acordo com as de Bandeirantes, é contra as lombadas.
É, Sérgio, eu tive, fui para Assis e passei por dentro de Cano do Mota, né? É, você vê a lombada lá, essa nossa que são pequenas. Vê que eu sou contra a lombada, né? Nós estamos com 3-4 acidentes por dia em Bandeirantes. Se não tivesse a lombada, nós teríamos o dobro de acidentes em Bandeirantes, principalmente de motos. Sei lá, a gente concorda ou não concorda com a lombada em Bandeirantes. Houve um questionamento.
É um mal necessário.
É um mal necessário, mas a gente não pode comparar uma cidade com uma outra, né? Bandeirantes, Bandeirantes, Cano do Mota, Cano do Mota. Mas se você comparar Cano do Mota com Bandeirantes, você vai ver que a lombada em Bandeirantes está pequena.
Obrigado, Rosinha.
Obrigado, você, Sérgio. Um abraço a todos.
Eu converso com o Dr. Eduardo José Serra do Espírito Santo, que ontem, em grande expediente, diz da inconveniência sobre os gastos com as festas dos 80 anos de Bandeirantes em relação às arrecadações do município, em especial o IPTU arrecadado. E também depois gostaria que falasse um pouquinho sobre o seu requerimento aprovado ontem, que trata do projeto Oficina Curso de Artesanato e Pinturas. Dr. Eduardo, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É com muita alegria que, novamente, nós voltamos a falar, né? Na verdade, foi o seguinte. Nós temos sido procurados. Eu gostaria já de, no início dessa colocação, dizer que nós não somos contrários às festas. Só que nós sabemos que a arrecadação do município, conforme até documento que eu peguei no jornal Folha do Norte, do dia 12/9/2014, diz que o município arrecadou em 2013 860 mil reais de IPTU, 860.948. Nessa festa, somando também o que está no jornal Folha do Norte, dia 31 de outubro, haverá um gasto de 371.350. Ou seja, se nós analisarmos friamente, há um gasto, no meu ponto de vista, excessivo em relação a esse evento. Então, na verdade, nós não estamos contra a festa. Nós estamos somente questionando e levantando essa situação, que eu tenho sido procurado pelos moradores da nossa cidade, sobre a prioridade. Nós sabemos hoje a situação e a fragilidade de captar recursos que o município tem. Poderia ser feita a festa da forma talvez um pouco mais simples, não tirando o brilho dos 80 anos de Bandeirantes. Eu acredito que Bandeirantes merece e merece muito os seus munícipes, pessoas trabalhadoras, pessoas honradas, que merecem sim uma festa, mas também com um gasto um pouco menor.
Acho exorbitante até pelo momento e pelas prioridades de Bandeirantes, é isso?
Isso, pelo momento que nós estamos vivendo, um momento político, um momento muitas vezes aí estamos saindo de um processo eleitoral, nós temos toda uma despesa, nós sabemos a queda de arrecadação que pode acontecer. Então eu acredito que tem que ser feita a festa, tem que ser feito. Bandeirantes merece, os seus munícipes merecem. Mas eu questionei somente a questão do valor, eu achei um pouco alto, pelo momento em que estamos vivendo. Não sou contrário à festa, mas no momento que nós estamos vivendo, essa festa poderia ser feita de uma forma que homenageasse Bandeirantes da mesma forma, com um custo um pouco mais resumido. Nós poderíamos, é claro, investir, fazer a festa, fazer o evento, mas investir, por exemplo, nas duplas aqui da região, duplas mais baratas, entendeu? Por exemplo, você pode procurar no jornal Folha do Norte, tem um show de 70 mil reais. E, em virtude de tudo que nós estamos vendo, nós vimos aí nos debates presidenciais a preocupação com a inflação, a preocupação com crises que estão acontecendo fora do país e dentro do país, no meu ponto de ver, eu acredito que esse valor sai um pouquinho, está um pouquinho a mais do que deveria para fazer a festa.
Bom, falar também um pouquinho do requerimento seu aprovado ontem, esse projeto de oficina de artesanato e pinturas, que desde 2006 foi criado, parece que está um tanto quanto paralisado. E o senhor pede maiores detalhes ou também informações a respeito dessa oficina ao secretário de Ação Social, Robson Martins.
Nós somos questionados pela população e essas mulheres me procuraram, fizeram um breve relato dizendo que desde 2006 começaram um curso, esse curso é muito bom, esse curso capacita elas e também faz como uma forma de rendimento, entendeu? E que de um tempo para cá esse curso foi paralisado. Elas estiveram procurando, conversando com um, conversando com outro, mas que até o momento nenhuma solução foi tomada. Então, na verdade, nós entramos com esse requerimento pedindo que o secretário possa nos dar uma explicação do melhor caminho que elas possam trafegar para que possam objetivar o resultado que tanto elas esperam, que na verdade é o retorno desse curso de capacitação, né? Tanto do artesanato quanto de pinturas.
Elas se informaram que se tem procurado o secretário da Ação Social, qual é a resposta da Ação Social?
No próprio resumo de todas as histórias, elas relatam que foi dito que teriam que abrir firma, que aí abriram firma, que aí depois a coisa não andou mais, elas estão aguardando. Todas as vezes que elas conversam com uma pessoa, com outras, pedem tempo para elas, elas vão, esperam esse tempo, mas que estão notando que o tempo está passando e a solução não está vindo. Então nós pedimos, através desse requerimento, simples requerimento, que o secretário possa ajudar nós a podermos ajudar essas mulheres para essa solução desse problema.
Teve também projeto de leis ontem encaminhado do prefeito, 5, 4 não teve maiores problemas, um aditivo para a construção, reforma e construção do posto Sertãozinho, Invernada e IBC, e também o de número 181/2014, subvenção social de R$4.000 ao mês ao Lar São Vicente de Paula, ao asilo. O de número 182/2014, subvenção social também de R$4.000 ao mês, à comunidade São Pio. O de número 183/2014, que é o pagamento do aluguel na rua José Mário Junqueira, aonde funciona o conselho tutelar, no valor de R$550 ao mês. Esses também não tiveram problema. Mas o de número 184/2014, que pede um crédito adicional suplementar no valor de até R$2.000.000, segundo justificativa, para pagamento da folha de pagamento de novembro, dezembro e parte do 13º. Esse gerou uma certa discussão, vamos falar assim.
Não, Serginho, como você esteve aqui e viu, na verdade, da minha parte, a discussão é a que eu venho travando desde quando assumi a minha cadeira aqui de vereador. Você sabe, eu até fui pedido por mim que fosse lido o horário da chegada desse projeto de lei. Esse projeto de lei chegou na Câmara às 15 horas. Eu estive aqui, como é costume meu, todos os dias praticamente eu passo na Câmara, leio os projetos, leio requerimentos, leio tudo que está relacionado à Câmara de Bandeirantes. E eu estive aqui até, acredito que até quase 14 horas e 30 minutos, e esse projeto de lei não estava. Então foi um dos meus questionamentos. Até um pouquinho da turbulência nesse requerimento, foi a questão de que na sua explicação não era muito bem clara. E aí, até por uma sugestão de um colega, que fosse votado hoje, entendeu? E que viesse uma explicação melhor, com certeza com mais calma, eu estarei analisando esse projeto, não se esquecendo que esse projeto tem que ser votado em 3 vezes, para que ele se vire uma lei, e visando, claro, que o bem do funcionalismo público, nós votamos a favor na primeira votação e vamos observar a segunda e depois a terceira votação.
Obrigado, doutor.
Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.
Eu converso agora com o médico e vereador Dr. Luiz Carmelo Comenho. Em explicação pessoal, falou a respeito da questão dos pneus que estão sendo jogados ou estão amontoados na nossa cidade. Doutor, bom dia.
Bom dia, Serginho. Uma alegria mais uma vez estar com os nossos companheiros, nossos amigos, né? Os ouvintes da Operação Cidade. Desta feita aí trazendo a nossa preocupação, né? Como vereador, como médico até, das minhas andanças aí na periferia da cidade, passando em frente a algumas borracharias, fui levar o meu carro lá para trocar um pneu, estava com um problema, e deparei numa delas, né, com uma montanha de pneus velhos, né, a céu aberto, ao tempo, molhado, uns ainda com o resto de água, e a minha preocupação, até porque hoje, sem sombra de dúvida, a dengue está correndo aí para a cidade, para a periferia. A gente sabe que tem mais uma doença aí que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? Que é a febre chikungunya. Já está no Nordeste, na Bahia, aqui em Maringá já chegou, temos um caso em Londrina, né? Apesar de ser, não é autóctono, né? É um paciente, um doente que veio de outro lugar, mas onde houver o mosquito Aedes aegypti, né? Pode ter a ocorrência da doença. Agora, não só da febre dengue, como da febre chikungunya, que é um vírus diferente. Agora, eu ouvi a entrevista do Fernando Comenho, né, que ele é o secretário do municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, dizendo que a responsabilidade para dar um fim nesses pneus velhos não é do município, não é da prefeitura. A responsabilidade é daqueles que vendem os pneus, ou talvez a responsabilidade seria das borracharias, dos borracheiros. Não entendo isso aí, porque os borracheiros não compram pneus, né? Simplesmente trocam o pneu e aquele indivíduo que trocou o pneu deixa o pneu ali, não quer levar para casa. E os borracheiros ficam com essa dívida, né? Arca com esse ônus desses pneus ficar com eles para eles dar um destino. Entretanto, eles também têm dificuldade para onde levar esses pneus para dar um fim. O secretário disse que a responsabilidade jurídica não é do município. Mas nós temos que entender, né, que o município tem uma responsabilidade muito grande em termos de saúde pública, porque isso aí pode desenvolver, como todos nós sabemos, ser um forte, um grande criador, né, de larvas do mosquito Aedes aegypti. E a nossa preocupação é essa, com a saúde da nossa gente, do nosso povo. Porque não queira você não ter uma febre dengue, né? Deixa um indivíduo muito complicado, os sintomas da doença é muito grave, né? E hoje corremos o risco também aí do vírus tipo 4, né? Que é mais forte, que a doença é mais agravante. E nós estamos preocupados com essa situação. A gente sabe que a responsabilidade jurídica, se não é legalmente do município, ele tem uma responsabilidade muito grande com termos de saúde pública da nossa gente.
Bom, doutor, e ontem também 5 projetos de leis do prefeito. 4 não tiveram maiores discordâncias, foram até aprovados com facilidade. O outro foi também aprovado em primeira votação, mas com ressalvas para a segunda e a terceira. Trata-se do projeto de lei de número 184/2014, onde o Executivo pede um crédito adicional suplementar no valor de até R$ 2 milhões. Segundo explicações, sobre a folha de pagamento de novembro dezembro e também 13º do funcionalismo público.
Na verdade, a nossa preocupação maior com esse projeto de lei foi que ele chegou aqui para ser analisado durante a sessão. Serginho, é um projeto de responsabilidade muito grande, R$2 milhões como uma verba suplementar para atender isso aí que você acabou de dizer. Agora, na verdade, o 13º vai ser pago em dezembro, né? Uma complementação dessa verba, né? Os salários vão ser pagos no final do mês e a gente não vê razão de ser votado em sessão extraordinária esse projeto de lei. Essa é a nossa preocupação maior. O doutor José Fernandes comentou a esse respeito, o doutor Eduardo também comentou. A gente fica assim. Existe a legislação do regimento interno, precisamos de 24 horas para analisar isso aí para ser votado, o que não vem acontecendo. Agora nós temos que cumprir o regimento. A nossa preocupação é essa. Por que votar em sessão extraordinária? A gente sabe, folha de pagamento, né, 13º, tem uma preocupação muito grande para poder não atrasar. A gente sabe que o prefeito está sempre preocupado em fazer a folha de pagamento no final do mês. Mas, entretanto, o que está acontecendo? O que está faltando? Será que a parte de contabilidade do nosso município está faltando gente para poder auxiliar aqueles que estão trabalhando? Porque é brincadeira, né? Fazer folha suplementar para folha de pagamento, 13º. Mas, enfim, nós votamos em primeira votação. Foi encaminhado um comentário que o líder do prefeito trouxesse amanhã para nós mais informações da urgência da votação desse projeto de lei.
Tá certo. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço a oportunidade e ficamos aí ao seu inteiro dispor para uma nova oportunidade.